Pane 1, número 21. O movimento rumo à lei dominical na Terra Gloriosa.
A história desde o versículo 16 até o 22 em Daniel 11 começa e termina com uma tipificação da lei dominical. O fato de o início e o fim da linha coincidirem identifica a assinatura de Cristo, como o Alfa e o Ômega. Profeticamente, isso requer que o versículo 16 seja alinhado com o versículo 22. Quando isso é feito, desloca a história da Terra Gloriosa, conforme representada pela linha dos Macabeus, para a história dos versículos 10 a 15.
Os Macabeus.
A revolta dos Macabeus representa os 22 anos que tiveram início em 1776 e se encerraram quando os Estados Unidos se tornaram o sexto reino na profecia bíblica, em 1798. Isto identifica o número 22 como uma história diretamente vinculada ao tempo do fim, em 1798, que é onde começa o versículo 40 de Daniel 11. É importante identificar a relação do número 22 com 1798. A revolta dos Macabeus, ao tipificar a Revolução Americana, alinha ambas as revoluções da Terra Gloriosa, a literal e espiritual, como revoluções que rejeitaram a política de Estado dos Selêucidas e dos reis europeus, bem como a política eclesiástica da Grécia e de Roma. Em ambos os testemunhos históricos, a Grécia e Roma representaram o Rei do Norte. A linhagem dos Macabeus está representada no verso 23, mas ela representa uma história que começou 33 anos após Pânio 1 do verso 15, e pouco mais de 100 anos antes de Pompeu, no verso 16. A linhagem termina no juízo da cruz, um juízo que se estendeu até 70 depois de Cristo, embora esse período de juízo seja identificado simplesmente como a cruz no verso 22. Profeticamente, a linhagem macabeia, representando a Terra Gloriosa desde 1776, depois 1798 com a dinastia Asmoneia e então a dinastia Herodiana até a cruz e 70 depois de Cristo, termina no verso 22 e começa com 22 anos, de 1776 até 1798. Os 22 anos de 1776 a 1798 também tipificam os 22 anos de 9 com 11 até 2023, período que foi tipificado como 22 dias em Daniel 10. A linhagem macabeia começa e termina com 22.
Quatro governantes romanos.
Os versículos 16 a 22 identificam diretamente quatro governantes romanos e representam outra linha dentro dos versículos. A linha macabeia está alinhada com base no princípio de repetir e ampliar, e a linha romana é diretamente representada nos versículos. Pompeu superou os dois primeiros de três obstáculos, quando Roma ascendeu ao trono como quarto reino da profecia bíblica na Batalha de Ácio, em 31 a.C. Ele foi seguido por Júlio César, César Augusto e Tibério César. Pompeu era um general, e os três últimos símbolos estão vinculados entre si como imperadores. O último dos quatro governantes morre no versículo 22, onde Cristo foi crucificado, portanto, devemos retrotraí-lo à lei dominical do versículo 16. Ao fazermos isso, Pompeu representaria o primeiro de quatro marcos, em que o quarto e último marco se alinha com a lei dominical do versículo 16. O versículo 16 seria representado por Tibério César, e a Batalha de Pânio 1 do versículo 15 seria representada por César Augusto, a Batalha de Ráfia no versículo 11 seria Júlio César, marcando assim o general Pompeu como versículo 10 em 1989. Isto indica que a história oculta do versículo 40 de Daniel 11, a história desde o colapso da União Soviética em 1989 até a lei dominical do versículo 41, é representada por três linhas de profecia que se encontram na história retratada nos versículos 10 a 23. Os Macabeus, os governantes romanos e as três batalhas das potências por procuração de Roma.
Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda a palavra. 2 Coríntios 13 horas e 1.
Três guerras por procuração.
O versículo 10 assinala o fim da Quarta Guerra Síria, que ocorreu de 219 até 217 a.C., quando Antíoco III Magno, ou o Grande, se reagrupou em preparação para a batalha do versículo 11, que foi a Batalha de Ráfia, a qual seria representada por Júlio César. O versículo 10 identifica o colapso da União Soviética em 1989, tal como representado no versículo 40, e Pompeu alinha-se com essa história. O versículo 16 representa a conquista da Terra Gloriosa de Judá, tipificando a lei dominical nos Estados Unidos. Porém, Pompeu também se alinha com 1989. Em 1989, a Roma moderna venceu o seu primeiro obstáculo e, ao fazê-lo, simultaneamente conquistou espiritualmente a América Protestante, quando seduziu Ronald Reagan a formar uma aliança secreta com a Terra Gloriosa. Uma aliança com a meretriz de Roma por parte de um rei representa a fornicação espiritual. 1989 foi quando a meretriz de Roma começou a sair dos seus 70 anos para cometer fornicação com todos os reis da Terra. O primeiro desses reis, em 1989, são os Estados Unidos, pois os Estados Unidos também são representados por Acabe, que era casado com Jezabel, que é a meretriz de Tiro em Isaías 23.
E acontecerá, naquele dia, que Tiro será esquecida por 70 anos, segundo os dias de um rei, ao cabo de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toma uma harpa, rodeia a cidade, ó prostituta esquecida, faze doce melodia, canta muitos cânticos, para que sejas lembrada. E acontecerá, ao cabo de 70 anos, que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará ao seu lucro, e se prostituirá com todos os reinos do mundo sobre a face da terra. Isaías 23, 15 a 17.
A meretriz foi esquecida no tempo do fim em 1798, quando recebeu a sua ferida mortal, como representado no versículo 40 de Daniel 11. No tempo do fim, em 1989, ela inicia o período de cura de sua ferida mortal ao cometer fornicação com o reino que será o primeiro a impor a marca de sua autoridade. Aquele reino foi representado por Acabe e pela França, que colocou o papado no trono da terra em 538 e foi o primeiro reino a apoiar a ascensão do poder papal. Por essa razão, é denominada o primogênito da Igreja Católica, bem como a filha mais velha da Igreja Católica. A França e Acabe, ambos, atestam o papel dos Estados Unidos desde 1989 até a Lei Dominical. Em Isaías 23, aparece a meretriz de Tiro, que é também a meretriz de Apocalipse 17, em cuja testa está escrito em Babilônia, a Grande. Ela é esquecida na história dos Estados Unidos, começando em 1798, quando o papado deixou de ser o quinto reino da profecia bíblica, a besta do mar de Apocalipse 13. Então os Estados Unidos iniciaram seu papel como o sexto reino da profecia bíblica, como a besta da terra de Apocalipse 13. Por fim, os Estados Unidos tornam-se o rei preeminente dos 10 reis de Apocalipse 17. A história simbólica de um período de 70 anos, os dias de um rei, representa os 70 anos em que Babilônia reinou como o primeiro reino da profecia bíblica. Isso tipifica a história dos Estados Unidos de 1798 até a Lei Dominical, em que a linha externa da história americana é representada pelo chifre republicano e a linha interna é representada pelo chifre protestante. Esses dois chifres representam o coração da Constituição, que estabelece a separação entre o poder civil e o poder eclesiástico, e são o tema do futuro da América. 70 anos estão determinados para que a meretriz de Tiro seja esquecida, então, desde o tempo do fim, em 1989, até a Lei Dominical, ela passa a cantar. Ela começou com uma aliança secreta, ao capturar a religião da América protestante e derrubar a estrutura política do Rei do Sul com o colapso da União Soviética. Um período de 70 anos que se conclui numa história em que Antíoco, o Grande, está no meio de um período de 17 anos, dividido em 10 e 7 anos, cujo produto é 70. No início dos 250 anos externos que terminaram entre Rafia e Paniun, a profecia temporal interna de 2.300 anos começa com 70 semanas sendo determinadas sobre o povo de Daniel. Ao fim dessas 70 semanas, em 34 d.C., o Israel antigo foi para sempre divorciado de Deus como seu povo de aliança escolhido, e Deus então entrou em matrimônio com sua noiva cristã e passou a alcançar os gentios. Em 207 a.C., Antíoco encontra-se no meio dos 70, identificando o encerramento do status de nação favorecida de seu reino enquanto terra gloriosa, onde ele escolheu suscitar o Israel moderno. O fim dos Estados Unidos como sexto reino, na Lei Dominical, é o fim dos 70 anos de Isaías. A linha de 250 anos de Antíoco identifica o fechamento da porta da graça para o chifre republicano dos Estados Unidos, pouco antes da Lei Dominical do verso 16. Os 2.300 anos que terminaram quando o juízo começou em 22 de outubro de 1844 tipificam o momento em que o juízo se encerra na Lei Dominical. Os 2.300 anos começam com 70 semanas que identificam o fim do Israel literal como povo escolhido de Deus. O término do período global de 2.300 anos conclui-se com o movimento protestante chegando ao fim, enquanto o movimento adventista prosseguiu até a Lei Dominical. Quando a porta fechada de 1844 for repetida, as portas se fecharão sobre o chifre republicano, o chifre protestante e a besta governamental. Para Antíoco, estar entre o período de 10 e o de 7 é estar no fim do seu tempo probatório. O tempo probatório do governo dos Estados Unidos, que é a besta da terra, encerra-se na Lei Dominical, porém o tempo probatório do chifre republicano encerra-se antes da Lei Dominical.
Jesus lhe disse, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18 horas e 22.
A expressão 70 vezes 7 é a única ocorrência na Bíblia em que os números são expressos por meio de um múltiplo dessa forma. 70 vezes 7 denota os 490 anos que foram determinados para o povo de Daniel. Trata-se das 70 semanas que dão início aos 2300, e ao término dos 250 anos a partir do mesmo ponto de partida, Antíoco chega no meio de 10 e 7. Antíoco, o Grande, ali assume sua posição nos últimos atos de sua história, no drama sagrado da Grande Controvérsia. A porta fechada de 1844 representa a porta fechada da Lei Dominical, e, antes da Lei Dominical do versículo 16, inicia-se um período de 7 anos, com Antíoco assinalando o fim de seu reino, e então seu reino se encerra na conclusão dos 7 anos. O período de 7 anos representa o tempo de prova da imagem da besta, e o período começa com a primeira Lei Dominical de 321. Antes da primeira Lei Dominical, que tipifica a última Lei Dominical, há um período de 10 anos que se inicia com um édito. No édito de 313 tem início a prova representada por 10 anos, então Antíoco promulga a primeira lei dominical e cessa o período probatório do chifre republicano. Ao final dos 7 anos, chegam Panium e a lei dominical, produzindo a divisão de Oriente e Ocidente no ano 330.
Pompeu.
Pompeu conquistou a Terra Gloriosa no versículo 16, mas, no período de 2 anos de 65 a 63 a.C., Pompeu, em cumprimento de Daniel 8 horas e 9, efetivamente conquistou o Oriente e a Terra Gloriosa, tipificando a dupla conquista no versículo 40 em 1989. O terceiro obstáculo para a Roma pagã seria levado a cabo por César Augusto, conhecido por formar o primeiro triunvirato romano oficial, representando a primeira união tríplice oficial em Roma. É no terceiro marco dos líderes romanos que a união tríplice é oficialmente assinalada na história romana. É na lei dominical do versículo 16 que se estabelece a união tríplice do dragão, da besta e do falso profeta, e então a ave da maldade é reposta em seu lugar em Sinear, conforme exposto por Zacarias. César Augusto formou o primeiro triunvirato romano oficial, contudo, é denominado o segundo triunvirato pelos historiadores, pois Júlio César também formou um triunvirato que, entretanto, não era um triunvirato oficial do governo romano. A relação de Júlio e de César Augusto, como símbolos da tríplice união do dragão, da besta e do falso profeta na iminente lei dominical, é tipificada por Júlio no início do movimento para fazer cumprir a legislação dominical e por Augusto no fim. Essa relação profética também é representada pelo cerco de Sestio, em 67, ao qual se seguiu o cerco de Tito. Júlio é Sestio e Augusto é Tito. Júlio e Augusto representam a tríplice união, e Sestio e Tito representam um cerco. O movimento por uma lei dominical tem início, profeticamente, em 313, no Édito de Milão. Então, em 321, no ponto médio do período de 17 anos, é promulgada a primeira lei dominical. O terceiro passo da divisão do reino em Oriente e Ocidente, representando a divisão nos Estados Unidos entre os que recebem a marca da besta e os que recebem o selo de Deus, deu-se em 330. Há uma série de leis dominicais que conduzem a uma lei dominical, e 321 representa a primeira lei dominical, que conduz à última lei dominical de 330. Ao contrário dos 250 anos de Antíoco, os 250 anos de Nero identificam um período de 8 anos, o ponto médio da primeira lei dominical e, então, 9 anos. Linha sobre linha, Antíoco e Nero identificam dois períodos que são representados por 3 marcos. Em ambas as linhas, os marcos inicial e final são os mesmos, e um edito no início, assinalado por um casamento que terminou em divórcio, e uma batalha entre o rei do norte e o rei do sul tanto no princípio quanto no fim. A primeira lei dominical de 321, no meio, deve ser o ponto onde Antíoco está em pé. Ele está em pé na conclusão de um processo de provação representado por 10 anos, e o processo de provação manifesta Antíoco como o oitavo, que é dos 7, ao formar uma imagem da besta, que é o oitavo e é dos 7. Ao mesmo tempo, os 144 mil passam por um processo de provação e se transformam da sétima igreja laodiciana para a oitava, a filadelfiana. Na primeira lei dominical tem início a formação da imagem, e ela se conclui na lei dominical de Apocalipse 13 horas e 11, versículo que contrasta o início dos Estados Unidos como cordeiro com o seu desfecho como dragão. O 13 é o símbolo da rebelião, e o símbolo da rebelião, no contexto do versículo 11, os Estados Unidos falando como dragão, é a marca da besta, ao passo que o símbolo daqueles que têm o selo de Deus é o número 11. Apocalipse 13 horas e 11 identifica a separação daqueles que recebem a marca da besta ou o selo de Deus, na lei dominical, quando os Estados Unidos falam como dragão. O tempo de prova da imagem da besta possui sinais específicos que assinalam a sua chegada, ao mesmo tempo que também tipificam o seu fim. Desde Noé até a festa das trombetas, Deus não muda, ele sempre anuncia com antecedência a chegada de um período de prova. Seus avisos acham-se em sua palavra profética. A maioria dos adventistas, a presumo, não sabe que, na destruição de Jerusalém, houve dois cercos, ou que o dia da destruição final foi o mesmo dia do ano em que Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo pela primeira, a alfa, vez. podem também ignorar que os cercos começaram em festas sagradas e terminaram numa festa sagrada, ou que a duração do cerco foi de 3 anos e meio. Se não conhecem esses fatos, então parece improvável que percebam que Júlio César assinala o início do tempo de prova da imagem da besta, em sua representação mais perfeita. Por representação perfeita, quero dizer o seu cumprimento final. O mesmo período é representado de 1888 até a Lei Dominical, e novamente de 11 de setembro até a Lei Dominical, mas o cumprimento perfeito do período profético do estabelecimento da imagem da besta, conforme representado por Constantino, o Grande, no período de 313 a 330, tem início na presidência do oitavo presidente desde o tempo do fim em 1989. A partir da primeira lei dominical, o período de prova acerca do sábado e do domingo desenrola-se num período representado pelos 7 anos de Antíoco. Os 7 anos da linha de Antíoco, multiplicados pelos 9 anos da linha de Nero, perfazem 63, e, em 63 a.C., Pompeu conquistou a Terra Gloriosa, em cumprimento do versículo 16 de Daniel 11. Por ocasião da lei dominical, 9 reis reconhecerão os Estados Unidos como rei preeminente dentre 10 reis que concordam em entregar o seu reino à meretriz de Tiro, a qual então se prostituirá com todos os reis da terra. De acordo com a estrutura profética da parábola das 10 virgens, o casamento entre a besta e o falso profeta foi celebrado em 1989, mas, na lei dominical, o casamento é consumado. Um fractal dessa história é o período do juízo dos vivos, que começou em 2001, em 11 de setembro. Desde então até a lei dominical, o tempo de prova da imagem da besta, que é também o tempo do selamento dos 144 mil, o juízo é efetuado sobre o povo da aliança de Deus e sobre a terra em que tem residido, em cumprimento da profecia da aliança abraâmica. Nesse período, a Igreja Adventista do sétimo dia laodiciana é julgada, e então são julgados os que professam ser virgens. Assim, o chifre protestante é julgado, e esse juízo ocorre durante o intervalo em que, primeiro, foi julgado o Partido Democrata do chifre republicano, até 2024, quando agora se processa o juízo dos republicanos do chifre republicano. O governo constitucional é a besta que porta os 2 chifres e é julgado na lei dominical. O período de 1989 até a lei dominical é representado em um fractal de 11 de setembro até a lei dominical, mas o cumprimento perfeito do estabelecimento da imagem da besta dá-se no oitavo presidente, que é dos 7. Os 17 anos de Nero constituem um fractal da história de 11 de setembro até a lei dominical. O mesmo se dá com os 17 anos de Antíoco. O casamento de Reagan com a aliança secreta é consumado com uma aliança aberta no mandato do oitavo presidente. O primeiro dos casamentos Alfa e Ômega foi simbolizado pelo Patriot Act, em 2001, quando o direito inglês foi mudado para o direito romano. O casamento do Edito de Milão marca o início do cumprimento perfeito do estabelecimento da imagem da besta. Sua estrutura se baseia na estrutura das bodas das 10 virgens e representa o casamento espúrio que ocorre durante o verdadeiro casamento. O tempo de prova da imagem da besta representa a prova que devemos passar antes de sermos selados. A casa de Deus é julgada primeiro e, então, na lei dominical, são julgados os que estão fora da casa de Deus. O período do juízo final, tanto na casa de Deus quanto, em seguida, na grande multidão, começa com a primeira lei dominical. Haverá uma primeira lei dominical nos Estados Unidos, a qual marcará o início do cumprimento perfeito e final do período de prova da imagem da besta, que, posteriormente, se encerra na lei dominical que cumpre Apocalipse 13 horas e 11. Essa lei dominical é a última lei dominical na Terra Gloriosa. A última lei dominical na Terra Gloriosa é a primeira lei dominical no mundo, marcando o tempo de prova da imagem da besta para o mundo. O tempo de prova do mundo começa na lei dominical nos Estados Unidos no versículo 11 do capítulo 13. Quando os Estados Unidos falarem como dragão por ocasião da iminente lei dominical, os versículos 12 em diante no capítulo representam o tempo de prova mundial da imagem da besta. Por essa razão, é importante observar a profecia de 250 anos de Nero, que se encerra com os 17 anos iniciados pelo Edito de 313, seguidos pela primeira lei dominical em 321 e, depois, pela divisão entre Oriente e Ocidente em 330. As 3 etapas da linha de Nero versam sobre a perseguição, sendo Nero símbolo da perseguição, e o período de 250 anos representa a Igreja de Esmirna, que se encerrou em 313, quando chegou a Igreja da Transigência. A 3ª etapa assinala o fim de um reino, assim, quando aplicada aos Estados Unidos, ela representa a lei dominical e a transição do 6º reino para o 7º e 8º reinos. Quando aplicada ao mundo, o 3º marco é o fechamento da porta da graça para a humanidade, que foi tipificado pelo fechamento da porta da graça para os Estados Unidos no início do período de prova do mundo acerca da imagem da besta. É por isso que Augusto César, o 3º dos 4 governantes romanos que conduzem a lei dominical, representado pela cruz, conforme exposto no versículo 22, pode representar a cruz, embora seja sucedido por Tibério, que também representa a cruz. O período de prova da imagem da besta é uma prova dupla que primeiro põe à prova a terra e depois o mar. A terra é os Estados Unidos e o mar é o mundo. A prova da imagem da besta produz uma duplicação de sinais, em que o alfa do segundo período é também o ômega do primeiro período. 321 foi a primeira lei dominical da história profética e, nos 17 anos que identificam o tempo de prova da imagem da besta, 321 é a primeira lei dominical nos Estados Unidos que conduz à lei dominical ômega do tempo de prova da imagem da besta na Terra Gloriosa. Todavia, 321 é também a primeira lei dominical para o mundo, de modo que o ano 321 assinala o ponto médio tanto do início quanto do término do tempo de prova da imagem da besta. 313 é o início, e o início é um edito, que tipifica a lei dominical. Os 17 anos de Nero identificam um período de escalada de leis dominicais até o fechamento da Porta da Graça para a humanidade. O édito tipifica a primeira lei dominical que conduz ao fechamento da Porta da Graça. Pompeu tomou Judá no versículo 16, tipificando a lei dominical, e Júlio César formou o primeiro triunvirato, embora fosse uma tríplice união extraoficial, os historiadores ainda o registram como o primeiro. A tipificação, por Júlio César, da tríplice união da lei dominical tipificou o triunvirato oficial de César Augusto, que foi seguido por Tibério na cruz. Todos os quatro governantes romanos tipificam a lei dominical, assim como também as três etapas dos 17 anos de Nero. Pompeu alinha-se com 1989, Júlio alinha-se com o versículo 11, Augusto alinha-se com o versículo 15 e Tibério com o versículo 16. A narrativa de Júlio nos versículos inclui sua incursão no Egito e Cleópatra. A história é repetida por Marco Antônio. Marco Antônio era o principal general de Júlio César no tempo em que Júlio foi assassinado com 23 golpes de punhal. 23 representa a lei dominical, e a morte de Júlio por 23 ferimentos é um reino que termina na lei dominical. Marco Antônio, César Augusto e Marco Lépido então formaram o primeiro triunvirato oficial para vingar sua morte. Um daqueles poderes tríplices, Marco Antônio repetiria o encontro de Júlio com o Egito e Cleópatra. Quer se trate de Júlio ou de Marco Antônio, ambos são símbolos de Roma, e Cleópatra era um símbolo do Egito e da Grécia. Ela representava o domínio grego no Egito, ambos símbolos do dragão, ao passo que Júlio e Marco Antônio são símbolos da besta. Como a mulher na relação, Cleópatra era a igreja, fazendo de Júlio e de Marco Antônio o Estado. Cleópatra representa uma mulher que é separada duas vezes de seus amantes romanos régios, primeiro em 1798 e depois no encerramento do Tempo de Graça, quando ela chega ao seu fim, sem que haja quem a ajude. Sua ruína final ocorre na Batalha de Áxio, em 31 a.C. O vencedor na Batalha de Áxio foi César Augusto, assim, vemos que Pompeu morreu no Egito, Júlio teve um encontro com Cleópatra no Egito, isso foi duplicado na história de Marco Antônio, e então César Augusto põe fim a essa relação em Áxio. Áxio identifica a lei dominical, pois é na Batalha de Áxio que o terceiro obstáculo para Roma foi removido, e a Roma pagã imperial começou a governar por 360 anos, em cumprimento de Daniel 11 horas e 24. Pompeu transpôs os dois primeiros obstáculos e Augusto, o terceiro.
E de um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu sobremaneira, para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Daniel 8 horas e 9.
Pompeu corresponde a 1989, o primeiro marco dentre três poderes políticos, a União Soviética, seguida pelos Estados Unidos e também pelas Nações Unidas, no verso 41 de Daniel 11, a serem superados pela Roma moderna, à medida que sua ferida mortal é curada. A guerra travada pelo poder papal é política e religiosa e, profeticamente, o poder religioso dos Estados Unidos foi conquistado quando se consumou a aliança secreta entre Reagan e o Papa João Paulo II. O alvo do papado inclui três obstáculos políticos e três poderes religiosos. Em 1989, um dos três poderes políticos foi varrido, o protestantismo, como o termo que de fato significa protestar contra Roma, também foi varrido pelo presidente dos Estados Unidos no mesmo contexto histórico. Os três poderes políticos são a União Soviética, os Estados Unidos e as Nações Unidas, e os alvos religiosos são o protestantismo, juntamente com as várias religiões do dragão, que são todas consideradas espiritismo. As três religiões que conduzem o mundo ao Armagedon são o protestantismo apóstata, o catolicismo e o espiritismo, e as lutas internas do poder papal entre a ideologia conservadora e a liberal dentro de sua igreja, juntamente com os cismas do catolicismo ortodoxo, constituem um obstáculo religioso, e os outros dois obstáculos religiosos que o catolicismo deve conquistar são o protestantismo apóstata e o espiritismo. O protestantismo foi varrido em 1989. Se as lutas internas do catolicismo, tal como representadas nas várias profecias católicas derivadas das mensagens de Fátima, forem separadas de seus esforços para superar os poderes religiosos externos à sua própria religião, então sua vitória alfa sobre o protestantismo foi a aliança secreta de Reagan e sua vitória ômega foi a aliança aberta de 2025. Suas lutas com as igrejas ortodoxas também são retratadas desde uma vitória inicial em 1989 até a vitória final em Panium. Pompeu corresponde a 1989, e suas duas vitórias sobre o Oriente e a Terra Aprazível, como Daniel os identifica no capítulo 8, versículo 9, representam a vitória espiritual e política do papado sobre a antiga União Soviética, e a concomitante vitória espiritual sobre a terra gloriosa do protestantismo professado. Júlio César perderá em Ráfia, como perdeu Antíoco III, e como perderá Zelensky. Júlio é o sujeito dos versículos 17 a 19, e então Augusto César levanta-se como exator de tributos. Tibério César reina no tempo da cruz, assim, Tibério é a lei dominical do versículo 16. Isto alinha Augusto com Pânio do versículo 15, e a Batalha de Ráfia do versículo 11 com Júlio. A Batalha de Pânio é a Terceira Guerra Mundial que começa pouco antes da lei dominical do versículo 16, mas então se transforma na Batalha de Ácio. Pânio foi a Batalha da Terra aos Estados Unidos, e Ácio foi a Batalha do Mar ao Mundo. Augusto é representado em Pânio na linha de quatro governantes romanos, e ele foi o líder efetivo em Ácio. Em Pânio, Antíoco tratou com o Egito, que estava aliado a Roma, e em Ácio Augusto tratou com o Egito, a Cleópatra, aliado a Roma, a Marco Antônio. Isso significa que Pompeu representa o versículo 40 até 1989 e Tibério representa a lei dominical do versículo 41. Júlio César chegou em 2014, quando a guerra da Ucrânia começou, conforme tipificada pela Batalha de Ráfia em 217 a.C. Isto indica que os versículos 17 a 22 iniciam-se em 1989 e concluem-se na lei dominical e, portanto, constituem a história que se alinha com a história oculta do versículo 40. A linha profética dos Macabeus também se alinha com essa mesma história oculta. A linha dos governantes romanos identifica a Roma moderna, a besta de Apocalipse 16, e a linha dos Macabeus descreve a Terra Gloriosa, o falso profeta de Apocalipse 16. A linha das três batalhas identifica a vitória sobre o Rei do Sul, o dragão de Apocalipse 16. Aquelas três linhas representam os três poderes que conduzem o mundo a Armagedon, e estes são representados no versículo 40 do seguinte modo: o Rei do Sul é o dragão, o Rei do Norte é a besta, e os carros, cavaleiros e navios são o falso profeta. As três linhas dos versículos 10 a 23 representam os três poderes na história oculta do versículo 40, que não são nada mais nem nada menos do que uma ilustração contínua dos três assuntos representados na história aberta do versículo 40.
Versículo 1.
Os versículos 1 a 4 identificam o tempo do fim em 1989, bem como os oito presidentes dos Estados Unidos a partir desse marco inicial, e concluem com o oitavo presidente, o último e muito mais rico. No versículo 4, esse rei torna-se o rei do mundo, como representado por Alexandre, o Grande, o rei Acabe, os dez reis de Apocalipse 17, as dez tribos do Salmo 83, e as dez nações estabelecidas como símbolo do mundo no passo inaugural da aliança de Deus com Abraão em Gênesis 15, 18 e fim 21. Os versículos 1 a 4 representam a história de 1989 até a União Tríplice na Lei Dominical, no versículo 41, e, portanto, correspondem aos quatro governantes romanos, a linha dos Macabeus e as três batalhas dos versículos 10 a 15, que, juntas, compõem a história oculta do versículo 40. Os versículos 5 a 9 expõem uma linha profética que representa perfeitamente a história de 538 até 1798 e fornece a lógica histórica e profética para compreender o significado do tempo do fim no versículo 40. Essa lógica explica o versículo 10 como a retaliação pela história dos versículos 5 a 9, ao fazê-lo, define a lógica de 1989. Isso significa que os versículos de 1 a 23 de Daniel 11 representam cinco linhas proféticas que estão alinhadas com a história oculta do versículo 40. Os quatro primeiros versículos tratam de Trump, o oitavo presidente, que é dos sete, destinado a ser o rei de 10 reis no sétimo reino de Apocalipse 17. Os versículos 5 a 10 identificam a história que conduz a 1798 e prossegue até 1989, que é a história do versículo 40. Os versículos 10 a 15 identificam uma história de três guerras por procuração que tiveram início em 1989, sendo a segunda iniciada em 2014, então o presidente mais rico levantou-se em 2015. Esse presidente mais rico foi morto em 2020. Em 2022, a Guerra de Ráfia intensificou-se, então o presidente mais rico retornou em 2024 e, em 2025, a cabeça da besta e a cabeça da imagem da besta foram ambas inauguradas. Daremos continuidade a esses tópicos no próximo artigo.